Radar 97.8.
E vamos a isso. Bom dia. É pelo primeiro nome que a conhecemos e já a conhecemos há um bom tempo. Márcia tem novo álbum, Picos e Vales, acabado de sair. É o destaque da Discopátria desta semana. Vamos falar com ela sobre estas 11 canções, este quinto álbum, o sucessor de Vai e Vem, que já datava de 2018. Mas primeiro, vamos ouvi-la ao vivo, aqui no estúdio.
Já passou da hora, agora já é tarde. Quando o amor demora, toda a gente sabe. Alguém se vai embora, essa é a verdade. Já passou da hora, baby, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Todo futuro é incerto. Eu vou mantendo a mente e o coração abertos. Cada hora passada, eu quero guardar o amor, mas nada. Cada sonho uma oração. Que hora vai, hora vem. És o assunto que agora sai. Porque ora sais, ora vens. Já passou da hora, agora já é tarde. Quando o amor demora, toda a gente sabe. Alguém se vai embora, essa é a verdade. Já passou da hora, baby, bye bye. Já passou da hora, agora já é tarde. Quando o amor demora, toda a gente sabe. Alguém se vai embora, essa é a verdade. Já passou da hora, baby, vai. Viras o amor em miséria. Posso ser a sós, mas a sério. Onde estiveres eu já sei. Quero de andar em rodas. Já passou da hora, agora já é tarde. Quando o amor demora, toda a gente sabe. Alguém se vai embora, essa é a verdade. Já passou da hora, baby, bye bye. Já passou da hora, agora já é tarde. Quando o amor demora, toda a gente sabe. Alguém se vai embora, essa é a verdade. Já passou da hora, baby, bye.
Que maravilha. Este já passou da hora, um dos cartões de visita para Picos e Vales, o novo álbum de Márcia, que se vai juntar aqui à grande mesa do pequeno almoço, na manhã da Radar. Bom dia, bem-vinda.
Olá.
Ah, ouvimos-te perfeitamente. Parabéns por este Picos e Vales.
Muito obrigada.
É um disco incrível, é uma coleção de canções tão bonitas, que parecem tão pessoais, mas ao mesmo tempo tão abertas à ideia de questionarmos o que nós próprios sentimos, e que trazem uma série de mensagens que eu acho que muita gente vai precisar de ouvir e de sentir, e por isso, muito, muito obrigado por isso.
Obrigado, eu sempre te querido dizer.
E logo, começa logo no início o primeiro tema, o que eu ainda não sei, que nós ouvimos ontem aqui na Discopátria. Todo o álbum está em destaque na Discopátria, nós estamos a ouvi-lo e estamos a tirar tempo para conseguir ouvi-lo ao longo da semana aqui na Radar, e tu questionas logo no primeiro tema aquela frase que nós parece que fomos dizendo assim até dessensibilizarmos, que é o vai ficar tudo bem. Tu colocas um bocadinho ênfase na ideia de querermos saber e de procurarmos respostas nos primeiros lugares. Eu interpretei assim,
outros interpretarão.
De outra forma, mas mesmo com o tema, tu sentes que é libertador dizer não sei?
Olha,
isso passou-te pela...
Antes de mais, deixa-me agradecer o facto, a generosidade daquilo que acabaste de me contar, de estarem a ouvir o disco com atenção, porque fazer um disco para ser ouvido com atenção é o melhor retorno que podemos ter, claro. Não é? Sermos ouvidos.
E nem sempre temos esse tempo, não é? Hoje em dia é difícil, tornar-se difícil.
Por isso, já ter as canções cá fora e elas serem ouvidas e sentidas, para mim é um enorme retorno. O que eu ainda não sei, sim, é assumir que nós não controlamos nada e que as coisas não vão estar sempre bem, não é?
Sim.
E então há essa pergunta, porque eu também fiz com os meus filhos o arco-íris e dizer vai ficar tudo bem, e também coloquei na minha varanda e lembro-me perfeitamente de todos os dias ter de acreditar nisso, mas tive as minhas próprias conclusões durante a pandemia e todas as coisas que aconteceram em termos pessoais que também me apanharam no curva e que acontecem a todas as pessoas. Toda a gente tem os seus problemas, os seus dramas, as suas surpresas difíceis. E de facto há sempre essa dúvida, vai mesmo ficar tudo bem? Temos de nos questionar então, mas o que é que eu sei de certo? E aquilo que eu sei é que tens de teimar cada vez mais no amor, sempre que tiveres medo e azar. Isso foi a minha conclusão e é o que eu digo nessa canção. Perdure por aquilo que sei, é que o amor não cai. O amor não cai. Pronto, é quase uma ode ao amor. Sim. Na verdade é todo o disco, porque é a única coisa que eu sei que está presente sempre.
Mesmo nos momentos de mesmo nos momentos de libertação, ou seja, porque depois há outros, o Já Passou da Hora, que tu acabaste de aqui cantar, também reflete um bocadinho a ideia do o momento em que tu deixas de procurar a atenção de alguém, que tu deixas ir, mesmo nesse momento o amor está presente e o amor é sempre...
Sim, mas aí também tem de ser o teu amor próprio, quando tu percebes que, quer dizer, o amor estar presente... cai um bocado nesta conversa do amor próprio, sim, porque tens também de saber na tua vida quando é que é a altura de te afastares de alguma coisa ou de alguém, de alguma coisa, pode ser uma profissão que te está a desgastar ou um trabalho que não te está já a preencher ou seja o que for, e essa música fala sobre isso, fala, há mais vida, há mais mundo. Nós quando estamos dentro de uma situação achamos que só existe essa situação,
não conseguimos ver a bigger picture.
Sim, podes ler coisas sobre isso, por exemplo, o Primo Levi, que é de certeza uma comparação muito, muito drástica para estar a fazer esta hora da manhã com um disco pop, mas se fores a ler todas as pessoas que estão enfiadas numa situação de cativeiro, e às vezes nós criamos essas situações em termos pessoais na nossa própria vida, acham sempre que aquilo é a única realidade que existe.
Claro.
E não é, tens às vezes de procurar, porque há imensas realidades, há imensos universos quase paralelos. É dentro do mesmo bairro, dentro da mesma cidade, cada um vive a vida que escolhe.
E dentro do mesmo caminho, este álbum, Picos e Vales, o nome indica isso, as canções indicam-no também, é uma espécie de um percurso por um itinerário de altos e baixos, de dor e de alegria e de todas as sensações, é isso também que tu estás a tentar mostrar neste álbum?
Sim, há uma coisa que ultimamente me fala muito, que é saber cair. É uma aprendizagem enorme. Já falava nisso no último disco, na Tempestade, mas sem me aperceber muito bem, não é? Vem passar por dentro da tempestade, aprender, abrir as asas ao vento e aprender a cair. Saber cair é saber estar com a cara no chão. E isso acontece quando sei lá quantas coisas podem acontecer, não é?
Okay.
E saber-te levantar. Saber levantar é uma coisa de uma grandiosidade e de uma humildade enorme ao mesmo tempo. Por isso é uma coisa que eu acho que me fala bastante, essa força para levantar. Ou seja, não é não cair, porque isso não é possível. Não é não ter baixo na vida, isso não existe.
Claro.
O que existe é aprenderes a levantar.
E é isso, é a aprendizagem, não é? Ou seja, o facto de tu, com esses momentos, tu depois vais aprendendo e vais... é sempre uma aprendizagem, não é? Isso...
Esperançosamente, hopefully, vais aprendendo, não é? Podes não aprender nada, isso também é tu que decides.
Verdade. Olha, estamos a falar sobre isso, este é um disco íntimo, é um disco pessoal, isso resulta, corrijo-me se eu estiver errado também, no facto de tu tens muitos convidados neste disco, mas todos eles na instrumentação, ou seja, não há duetos propriamente.
Sim, não há duetos vocais, sim, é verdade,
seja,
não há.
mas ao mesmo tempo o disco é produzido por ti, a composição é assinada
sim,
por ti.
Sim, mas tem imensos músicos convidados de excelência para mim, são pessoas muito importantes para mim musicalmente e até na minha vida como cantora e artista de música, não é? Porque já fizeram parte de outros discos e acabam por ser parceiros. Ao mesmo tempo, quando tu fazes música, a linguagem torna-se quase não verbal. Há uma linguagem interna que, quando nos conhecemos muito bem, isso sim. acontece, é quase mágico na música. Não é preciso dizer muita coisa, porque aquilo já flui. E os meus guitarristas, tanto o Filipe como o Manel Dordiu, funcionam assim, como o meu baixista, como o baixista convidado que está aí, que foi co-produtor comigo do Quarto Crescente em 2015, que é o Dádi Carvalho. Que é um enorme baixista e toca baixo em algumas músicas, toca piano em outras músicas, já era meu convidado também no disco anterior. Quer dizer, todos estes co-produtores com que eu trabalhei ao longo de sei lá, 6 discos, são 5.
Este é o quinto, digo eu.
Este é o quinto álbum, 6º disco, porque eu conto com o primeiro EP, que para mim foi muito importante, foi só produzido por mim pelo João Paulo Feliciano, é só guitarra e voz, não é? Mas é também preciso escolher que tipo de ambiente é que vais... como é que vais gravar aquele disco, isso é produção, não é?
Claro.
E o Dá, que foi o primeiro álbum, também foi produzido pelo Benjamin, o Luís Nunes e o João Paulo Feliciano e eu, que todos os co-produtores que trabalharam comigo, depois o Filipe talvez seja o mais consistente aqui nesta vida até agora, mas todos eles me ensinaram bastantes coisas e uma que é engraçado que é cada um pensa com a sua cabeça, por isso nada está errado na música. Assim sim. como nada está errado na tua maneira de vestir, nada está sim. errado naquilo que tu escolhes. Tu tens é de saber qual é que é a tua linguagem e qual é que é a tua escolha. E eu resolvi assumir que as escolhas aqui seriam minhas, mas isso implica também ter os parceiros certos que eu fui semeando ao longo destes anos todos, porque os fui conhecendo e fui guardando como amigos e como companheiros e parceiros, e eles todos entram, muitos deles entram neste disco.
E tem-te ajudado a contar a tua história. Desculpa fazer este paralelo, mas, por exemplo, as Golden Slumbers que têm passado por aqui, elas têm também um álbum
ótimas elas.
São maravilhosas. E elas também, elas são duas irmãs, e de repente uma das perguntas que me assomava era um bocadinho como é que vocês conseguem deixar entrar um produtor e como é que funciona a energia de um produtor no meio do vosso trabalho, da vossa história, porque vocês são duas irmãs e compreendem-se muito bem. Como é que de repente um produtor externo consegue estar convosco e trabalhar convosco, e como é que isso funciona? E elas dizem que funciona muito bem desde o momento em que ele entenda qual é que é a história, que ele entenda qual é que é, o que é que nós queremos contar e o que é que nós queremos dizer. Isso é verdade.
Sim, isso funciona para todas as pessoas na tua vida, não é? Todas as pessoas que tu convidas para a tua vida funcionam a partir do momento em que te respeitam e que te entendam.
Sim.
E nos discos isso é também premente, não é? É o que acontece. Mas isso não significa nunca que prefiras fazer as coisas sozinho. Eu não prefiro, pelo contrário. Eu adorei a parte em que estava no Namus a gravar e os meus músicos apareciam. Havia até dias em que eles foram lá almoçar, que era para estarmos juntos e sentirmos juntos e unidos, porque ainda por cima tivemos tantas fases de gravação interrompidas, e ter essa benesse de poderes convidar pessoas e elas virem, isso é maravilhoso. Mas eu considero muita sorte de ter este disco exatamente como eu imaginava.
E sai no teu tempo também, ou seja, a minha pergunta tem um bocadinho a ver com questões de processo, com toda esta pandemia, com todo este período que nós passámos. Este é um álbum que sai no tempo que tu querias que ele saísse. Como é que funcionou também a
isso
construção?
São outras coisas que aprendes a aceitar. Eu não consegui controlar a saída do álbum, no sentido em que tentei várias vezes gravá-lo, ficámos em confinamento, depois tinha uma gravação marcada e recebi-o no dia em que tinha a gravação marcada no Porto, recebi um diagnóstico de doença, tive de parar, fui obrigada a parar. Cada coisa que tu fazes na vida, fazes no tempo que tem de ser, claro. E tens de praticar mesmo a aceitação. O que foi mesmo muito bom neste processo foi A editora que eu assinei pela primeira vez agora, que é a Real, que no fundo é uma parte da minha agência da Arruada, não me fez nenhuma pressão de género, nem de género, nem de tipo de música, jamais, não é? Nem foi totalmente libertador o processo. Nunca tive a pergunta de então despachas-te, então não sei o quê. Não houve isso, houve um acordo totalmente compreensivo e respeitador do lado artístico e humano do que é fazer música e o que é ser artista e música em Portugal, pelo menos.
É sempre bom estar numa casa onde, enfim, onde os artistas se entendem também com os artistas, é um bocadinho por aí. E já agora queria fazer-te só mais uma pergunta.
Faz as perguntas assim, que quiseres, já estou aqui para responder.
Estás aqui. Não, porque há uns quantos artistas que têm aquela necessidade de definir um bocadinho o que é a música para eles. Se é um espaço de catarse, se é um espaço de confissão, uma igreja, no sentido mais largo da palavra. Muitas vezes é também um espaço de transformação, porque permite a um artista ser aquilo que não é noutros momentos ou na sua vida normal. Como é que tu situas a música para ti? Ou como é que tu entendes ou encaras a música na tua...
Isso é uma pergunta super engraçada e especial. A música para mim é enorme. Eu próprio não entendo. Não há nada mais importante do que a música quando eu estou a fazer música. Depois, quando entras nas fases de falar dela, promovê-la, dizer o que é que fizeste e não sei o quê, tudo isso tem de ser já um bocado pensado.
Começas a racionalizar um
Tens
bocadinho.
Tens de pensar um bocadinho, mas antes disso eu não penso nisso. Por isso eu diria que para mim é um lugar muito espiritual a música e merece muito respeito. Não há nada mais importante na música do que a música. E eu faço-a com esse respeito. Com muito respeito. Agora, não consigo racionalizar isso, não consigo explicar isso. Isso para mim é mesmo enorme. A música assume um papel muito especial, o que não significa que eu viva só a pensar em fazer música. Eu sou a pessoa que eu sou e faço música, mas ela assume um lugar espiritual, sobretudo ao vivo. Nós fizemos agora 6 ou 7 concertos em março. Ainda antes do disco sair, que foi uma aposta enorme dos promotores, que é um bravo, os promotores apostaram num disco, minha agência marcou muito bem, mas fomos à Vila do Conde, fomos à Guarda, fomos a Porto Alegre, fomos, olha, Vila Real, fomos a tantos sítios, as salas estavam cheias, as pessoas vibraram com a música, isso é o quê? Isso é uma partilha de música, uma harmonia. É uma coisa tão enorme que eu não sei explicar. Honestamente, cada pessoa deve fazer música com o seu propósito. O meu deve estar ligado com esse lugar espiritual de igreja que estás a falar. E, aliás, a cor que eu escolhi para este disco, que estava muito relacionado com o roxo, aquele violeta, é uma cor meditativa, é quase uma cor meio mística. E eu associava sempre as montanhas, via sempre essa imagem, as montanhas, ali os vales. E uma cor assim violeta ao fundo, que na verdade era o que me aparecia no final das aulas de yoga, quando faz aquela parte da meditação. Parecia-me um bocado essa imagem é libertadora, por isso para mim a música é isso, é libertadora, mas é a libertadora do espírito, não é? Ah, vou aqui correr pela pradaria livre, não é isso? É libertadora do espírito e cura muito, cura muito, porque te dá entendimento e cura-me a fazer e cura-me a ouvir.
Verdade. Sim, estava para acrescentar aqui mais alguma coisa, mas acho que não vale a pena, disseste-o de forma tão bonita. Estavas a falar desses momentos ao vivo, tu vais ter muitos momentos ao vivo também nos próximos tempos, vamos poder apanhar-te na estrada numa série de momentos interessantes. Como é que vai ser tocar este disco também? Como é que vai funcionar?
Já tocámos, já estamos... O primeiro concerto
aquecidinhos,
foi...
já estão aquecidinhos.
Já estamos mesmo aquecidos. O primeiro concerto que foi em Vila Real foi... um bocado a tremer das pernas, todos, mas chegámos ao final assim, fogo, que tocámos muito bem, mas demorámos tanto a preparar-nos e estávamos tão focados para não falharmos, não é? Somos um grupo de 5 profissionistas em palco, às vezes é horrível, exceto o Manel Dordil. O Manel Dordil é um espírito mais livre, eu cresci como o Manel Dordil no guitarrista. Mas foi maravilhoso tocar os temas, as pessoas receberam muito bem os temas, falaram no final do concerto, porque coincidiu, foi 12 de fevereiro, primeira data, coincidiu com a abertura dos átrios no final do concerto, ou seja, tu não podias contactar com as pessoas e coincidiu com esse momento. Foi mágico. Foi maravilhoso. Todos os concertos que demos, não há um que te consiga dizer, ah, este correu mal. Nada, correram todos lindamente. Daqui para a frente vou ter alguns espetáculos também a solo, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, porque é uma coisa mais íntima também, é como estar numa sala de estar com amigos e falar da vida, através de canções.
Claro.
E depois temos outros concertos em Bada. Tínhamos Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, foram adiados, tive de vos adiar por questões pessoais. E vão acontecer em novembro ou dezembro, creio. Vão todos acontecer, ainda vamos a Paredes de Coura.
É verdade.
E vamos fazer coisas giras.
E por lá nos encontraremos. E também em todos estes momentos, que são muitos. Tu vais estar em dezembro aqui, realmente, no Tivoli, a 7 de dezembro.
Pois, vou estar no Tivoli
em
também.
Em Lisboa.
É a apresentação assim, oficial do disco.
E de certeza que teremos muitos momentos até lá para nos encontrarmos. Márcia, muito obrigado por teres passado por aqui, por teres conversado um bocadinho connosco e por trazeres as canções deste Picos e Vales aqui à Radar. Vou deixar-te ir ali para o teu outro posto.
Posso ir?
Podes.
Então, beijinhos.
Porque vamos ouvir mais um tema deste álbum, mais um dos cartões de visita deste álbum, e portanto tu dar-me-ás sinal quando tu estiveres pronta. Para te ouvirmos, a Márcia está por aqui nesta manhã. São agora 10h43 desta terça-feira, 24 de maio. Manhã Radar nos 97.8 e em radarlisboa.fm com a Márcia e com mais um dos temas deste álbum. Quando quiseres. Oh,
tu disseste já bem passada, já passou da hora. Há umas horas acordada, não passava nada. E eu em pé no meio da sala, em flor dançava. Era flor porque eu regava e tu afava. É mentira que o mal não sente, e não vou cá ficar para o que eu não sei. E não mais vou endereçar meu nobre coração a quem tem medo de abraçar o que anda lá a passar. Cada noite te alcançava, não escapava nada. Era flor desamparada a meio da escada. Era flor porque eu recava e tu afava. Mentira, mentira que o amor não serve, ainda vou cá ficar para te agradecer. E não mais vou endereçar no nobre coração a quem tem medo de abraçar do que anda lá a passar. Não mais vou endereçar no nobre coração a quem tem medo de abraçar do que anda lá a passar. Tudo isso já bem passado, agora vou-me embora. Cada noite de alcazarra não escapava nada. Eu era flor desamparada a meio da escada. Eu era flor porque eu recava e tu afava. Eu não mais vou endereçar meu nobre coração a quem tem medo a abraçar do que anda lá a passar.